Você está ouvindo Coletivo Humanidades.
Esqueci de ligar o microfone, como sempre. Bom, voltamos com o nosso programa aqui, discutindo hoje a questão da consulta, né, que foi feita com os estudantes nesse mês de agosto. Mas antes de nós conseguirmos entender, né, então, para os pais que estão nos acompanhando, a comunidade em geral, todos os alunos do primeiro ano do ensino médio, que entraram agora em 2022, em 2023 eles vão fazer... eles vão escolher qual itinerário formativo que eles vão querer se aprofundar. Mas, né, então parece assim, várias palavras novas que inclusive nós, professores, estamos tentando, né, entender e tentando também utilizar isso no nosso cotidiano, porque a reforma do ensino médio, ela modifica a forma de oferta, né, das disciplinas, das matérias, do conteúdo para os estudantes. Eu queria perguntar já para o Neijance, né, perguntar assim, explica para nós o que são os itinerários formativos, né, e qual que é a relação, justamente você falou um pouquinho no começo, mas da relação dos itinerários formativos, né, que a gente tem os itinerários integrados aqui no Paraná, com o projeto de vida.
Antes, só rapidamente, fazer um comentário a partir do que a Luciana colocou, muito bem feito, inclusive, a questão da reciclagem, né? Esse é um discurso que não é de hoje, né? Mas dá a impressão que nós, professores e professoras, somos um lixo que merece ser reciclado, né? E tudo que você tem de acúmulo de conhecimento pedagógico e o que é aquilo que as universidades... e os especialistas na área da educação pública pesquisam, nada disso vale. O que vale agora são os supostos inventores da roda do discurso meritocrático, né? E isso é interessante porque nós tivemos, né, Luciana, um livro do Projeto de Vida, e que tem uma passagem, para aquele pai e a mãe que estão nos ouvindo aqui, que faz referência a um filme chamado Diabo Veste Prada, né? Luciana até que me chamou a atenção disso, inclusive. E no filme O Diabo Veste Prada, para quem nunca assistiu, é a história de uma menina que sofre assédio moral da chefe dela o tempo todo. Ela é humilhada pela chefe dela o tempo todo. E aí está uma menção a esse filme no livro do Projeto de Vida, dizendo que esse filme é um filme excelente para se trabalhar questões como resiliência, como se virar diante de situações de problema. Ou seja, você, pai, mãe e estudante que está nos ouvindo, saiba que é esse tipo de formação que querem para as novas gerações. Ou seja, você ter uma atitude cordial, para lembrar do Taylor, né? É atitude cordial, você não tem que abaixar a cabeça e tudo se desrespeita a um comportamento na sua esfera individual. Bom, sobre os itinerários, né? Os itinerários, eles estão vinculados a uma concepção de fatiamento do currículo, né? Que, na verdade, tem um antecedente lá na reforma Capanema, dos anos 30, com a divisão de clássico e científico, né? A geração da minha mãe, por exemplo, fez parte dessa concepção, né? E esse fatiamento do currículo, o projeto de vida seria então uma suposta preparação para o estudante poder chegar a este momento, que foi agora, né? Inclusive muitos estavam imaginando que seria no terceiro trimestre, acabou se antecipando já no segundo trimestre, para que os estudantes pudessem fazer a sua escolha. E aí você tem toda a perversidade, como a Luciana colocou, 14, 15 anos o estudante fazer essa escolha, né? Desse itinerário. Então você tem a redução da carga horária de 2.400 horas para até 1.800 horas das disciplinas. Então o estudante não tem mais 3 anos de física, só 2 anos, não tem mais 3 anos de química, só 2 anos, não tem mais 3 anos de sociologia, só 1 ano, não tem mais 3 anos de filosofia, só 1 ano, não tem mais 3 anos de história, só 2 anos, né? Então você tem esse enxugamento do currículo, das disciplinas da Base Nacional Comum. E a concepção do itinerário, no dia da escolha, né, inclusive, os vários estudantes manifestando essa angústia, né? Sobre o que é empreendedorismo? Professor, o que que é... o professor de química está trabalhando conteúdo do terceiro ano já agora, porque ele vai reduzir de 3 para 2 anos e agora está ficando tudo muito pesado. Outro perguntando: ah, professor, mas que componentes são esses, né? Então, para que todos possam nos entender, então o que acontece? Você teve a reforma do ensino médio, ela dividiu o currículo em áreas, né? E essas áreas em 5 itinerários formativos, que aqui no Paraná foram agrupados em 3, né? O itinerário de formação profissional para os técnicos integrados, e o itinerário em que matemática, que continuava com status de área, estranhamente com status de área, se juntaria com ciências da natureza, né? E aí física, química e biologia, e aí formaria uma área, a suposta área de exatas, né? E aí a outra área seria a área de ciências humanas e linguagens, que você agruparia sociologia, filosofia, história, geografia, arte, educação física, né? As linguagens corporais. E aí, ao final do primeiro ano, o estudante faz então essa escolha, e aí a partir do segundo ano o currículo começa a ser fatiado. Existiria uma base comum, já enxugada, como eu falei, né, de 2.400 horas para 1.800 horas. E aí entrariam no, e aí que muitos pais e mães não tenham se atentado, em que o professor de matemática vai ministrar o componente curricular empreendedorismo, que é uma lavagem cerebral neoliberal, de glorificação do trabalho precário, né, como se, por exemplo, o trabalhador que trabalha em empresa de aplicativo, por exemplo, fosse patrão dele mesmo, né? Tem um discurso nessa linha, inclusive. Então, empreendedorismo. Então, o professor de matemática não vai dar aula de matemática, vai dar aula de empreendedorismo. O professor de física não vai dar aula de física, vai dar aula de robótica. Que é interessante ter robótica na escola, claro que é. Mas, com parênteses, que a esmagadora maioria das escolas não tem, né, equipamento necessário de robótica para se trabalhar. Aí você tem lá matemática, ter programação 1 e programação 2, né? Então, não vai ter aula de matemática, vai ter aula de programação. E aí, biologia, saúde e bem-estar. Química, química é presente no cotidiano. Física, o professor vai dar elementos de astronomia e energia. Química vai dar os processos químicos do corpo humano. E física vai dar robótica 2. Perceba que você, primeiro que ao amputar as grades curriculares, você destaca apenas um elemento, né? Então, processos químicos no corpo humano, elementos de astronomia e energia são apenas um elemento da física, um elemento da química, com redução da carga horária. Necessariamente você tem secundarização de conteúdo, mas você tem uma concepção de fatiamento, né, do currículo. Na hora que você pensa, por exemplo, programação, né, você pensa, o estudante ele vai trabalhar como produzir um site, e ao mesmo tempo, mas você pensa a parte do que está na área de linguagens, né, que tem ali mídias digitais e processos criativos, que você vai como é que você vai pensar mídias digitais e processos criativos, o uso das redes sociais desvinculado do aspecto operacional de criar um site. Aí você tem várias concepções ali de fatiamento forçado, que eu considero reacionário, inclusive, né, de fatiar essa apropriação desse conhecimento, que você separa artificialmente, né, esses conhecimentos. Então, a educação física, por exemplo, tem uma dimensão biológica, tem uma dimensão social. Então, você separa onde é que está a educação física, está no itinerário de humanas, mas também tem um componente na área de biológicas. Isso eu posso transpor isso para arquitetura, para psicologia, enfim. Então você tem todo um discurso, sociologia, por exemplo, né, sociedade brasileira, passado e futuro. É uma coisa que cabe qualquer coisa dentro desse currículo, né, além do fato de que sociedade brasileira, o passado, bom, parece que é uma emenda de história, mas foi atribuída para sociologia. E aí o futuro, né, eu não lembro se é Edmara, se é Luciana, estiveram na faculdade, vocês são formados em ciências sociais, vocês tiveram a disciplina de artes adivinhatórias, né? E o futuro,
é futurologia,
né?
Quem sabe?
Futurologia, né? Então, e aí a história vai trabalhar o que é governo, né? E aí você tem várias. Como você vai fatiando o currículo e enxugando o currículo, você vai colocando componentes curriculares, ou destacando apenas um pequeno fragmento do que é trabalhado no currículo, ou introduzindo aquilo que a Luciana falou muito bem, da doutrinação neoliberal mesmo, empreendedorismo, né? Oratória, né? Então, assim, você tem toda uma coisa que secundariza a agonia dos estudantes, né? De viraram para mim, para o Luciano e para vários: eu não sei o que escolher, professor. Como assim? E se você trocar para concluir, se o estudante for trocar, ainda está um pouco obscuro como isso vai acontecer. Já ouvimos falar que o estudante vai poder, no ato da matrícula, trocar, no final do primeiro trimestre do primeiro ano, trocar. Não se sabe se lá no segundo ano, no terceiro ano, que é natural, se ele quiser mudar de área, o que ele vai fazer. Já ouvi de diretores falando assim para mim: mas ele faz uma adaptação. A gente sabe como é que funcionam essas adaptações em muita escola. Faz um trabalhinhozinho aí, vira adaptação curricular. Mas aí a tragédia já foi feita, né? Porque você fez lá 1, 2 anos de exatas, por exemplo, e aí quando você quer mudar para humanas, a tua formação já foi, né, prejudicada.
E essa, né, quando você fala desses, né, tipo, física vai ensinar robótica, sociologia, passado e futuro, né, eu fico pensando no presente, não existe, né, pessoa. O que a gente estuda são as relações, né, do presente também com relação, né, tentando entender a questão, né, das causas históricas também, né, na sociologia, parece que não existe, né. Mas isso que, né, que você estava falando são o que a gente chama das trilhas, né, as trilhas de aprendizagem, nome assim bonito, que é aquela ideia de que aonde vai essas trilhas vão nos levar, né? E por isso que o nome mesmo do título do nosso programa é justamente isso, né? Luciana, você conseguiu, assim, perceber que, inclusive, né, e com esse trabalho com os alunos, assim, as armadilhas dessas trilhas? Quais armadilhas que existem, né, nessas trilhas em que eles irão seguir?
Então, quando a gente foi apresentar a grade, né? Acho que é assim que a gente pode falar, né? A grade curricular para eles, a princípio, né? Por exemplo, vocês que querem exatas, né? Então, a princípio tem lá, vocês vão fazer exatas, vocês vão ter muitas aulas de matemática. Oxi, beleza, né?
10 aulas, só, né?
É, só que não é bem assim, né? Então, eu acho que é aí que tá a armadilha. Então, o que que é essa programação aqui, né? Porque eu, pessoalmente, fiquei na esperança que fosse uma palavra, assim, que, sabe, quisesse dizer outra coisa, que não fosse exatamente isso, sabe? Mas aí veio, né, uma espécie de uma ementazinha, né, da secretaria, dizendo, não, é realmente programação computacional mesmo, né? E aí os meus alunos, pô, professor, mas eu quero fazer exatas, mas eu não quero fazer um curso profissionalizante. Se eu fosse para fazer curso profissionalizante de computação, eu teria me matriculado no curso disso, né? Então, para fazer exatas, para ter matemática ligada para fazer computação, para fazer empreendedorismo, 3 aulas de empreendedorismo, para que me serve, então, me matricular nesse itinerário? Né? Então fica o próprio itinerário é ruim para a área de exatas e para a área de humanas, né? Então, na área de humanas, por exemplo, sociologia vai ter menos aulas de sociologia do que na época antes da reforma, né? Antes da reforma a gente tinha 6 aulas de sociologia durante o ensino médio, agora a gente vai ter menos. Isso porque agora eles vão ser da área de humanas, né? Então, os itinerários são ruins por si mesmos, né? E fora a abordagem, né? A abordagem que eles querem dar dessas disciplinas. Quando a gente pensa assim, é sociologia presente, não, é passado e futuro, né? Cabe qualquer coisa ali. A gente sabe que logo vem os tais dos cadernos, né? E que eles vão mostrar lá o que eles querem que a gente dê, na verdade, né? Que não é bem assim, né? Ou, por exemplo, filosofia, né? Ah, vamos ter filosofia, tá? Mas qual filosofia? A ética da liderança. Né? O sujeito estudou 4 anos de filosofia para dar aula de ética da liderança. Quer dizer, tudo voltado ao mercado, né? O mercado é esse ente sobrenatural que manda nas nossas vidas e que a gente não tem mais como fugir dele, né? Então, as armadilhas, não tem como fugir delas. Eu lamentei, falei, pessoal, não queria estar no lugar de vocês nessa hora de vocês escolher. Né? E mais, né? Quando na hora de escolher, na verdade era uma pesquisa, né? Foi nos passado a ideia de que haveria um espaço na pesquisa em que eles responderiam de maneira como é que fala?
Objetiva, pessoal?
Escrita. Uhum. Por que eles estavam escolhendo aquele itinerário, né? E aí a gente pensou, ó, agora é a hora de vocês dizerem, né? Se vocês estão contentes, se vocês não estão, né? Usem esse espaço dado a vocês. Quando chegou na hora, não tinha esse espaço, né? Os itens lá de justificativa eram itens que os meus alunos falaram, pô, mas isso aqui nenhuma dessas justificativas de escolha de itinerário cabe a mim. Nenhuma dessas me satisfaz. Como é que eu vou responder a essa pesquisa, né? Então, tudo é, né? Tudo muito mal feito, né?
E eu acho que a própria estrutura, né? Aí a gente tem 2 minutinhos, né? Eu queria até, né, entender isso, porque, né, eu tenho um carinho muito grande pelo Ney Jones, assim, porque eu gosto muito das abordagens, da como ele coloca. Como você é a primeira vez que a gente está tendo esse debate, assim, eu parabenizo muito também, né? Acho que a tua colocação no primeiro bloco foi fundamental, eu acho que dá um grande material de debate, de estudo, né? O que você colocou no primeiro bloco. Tudo que nós fizemos dentro dessa reforma não tem uma. Não tem, como a Luciana falou, né? Não tem como fugir das armadilhas, né? Eu acho que eu vou deixar isso para o próximo bloco, eu acho que a gente não tinha programado isso, mas qualquer coisa, talvez, que nós fizermos dentro, né, desse modelo de ensino médio, nós vamos sempre esbarrar, né, em coisas, nessas armadilhas, né? Parece que mesmo que a gente possa pensar, né, em formas de agir dentro desse novo ensino médio, a gente vai sempre cair em situações muito ruins, tanto para os estudantes, né, quanto para os alunos, né? Então, acho que a gente pode voltar no próximo bloco. Nós discutimos assim, essa relação entre, né, o trabalho docente nosso com esse fatiamento do currículo e como que a gente consegue garantir uma educação, né, de qualidade para esses estudantes, né, que terão 3 anos, né, no ensino médio com esse currículo fatiado e a completa ausência, né, de uma discussão científica mais aprofundada, né? Eu acho que esse também é um elemento fundamental de a gente colocar, né, na nossa discussão, e a gente volta então falando sobre isso, né, depois do intervalo.
Você está ouvindo Coletivo Humanidades.